Boa tarde. Governo federal anuncia novos cortes na educação. Instituições federais de ensino sofrem bloqueio de R$1 bilhão. Cresce a adesão de eleitores brasileiros que votam no exterior. Pernambuco elegerá pela primeira vez uma mulher como governadora. E saiba como andam as articulações neste segundo turno no estado. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quinta-feira está começando agora.
Central do Brasil.
O governo federal anunciou um novo corte de verba que deve afetar o Ministério da Educação. A medida deve congelar investimentos em universidades e institutos federais, que, segundo entidades do setor, não conseguirão pagar compromissos básicos, como energia e o salário dos servidores. Ao todo, este bloqueio chega ao total de R$1 bilhão na educação. Segundo dados do Centro de Estudos Sociência, nos últimos 4 anos, o governo Bolsonaro efetuou uma redução de 94% nos investimentos destinados às universidades. Outros ministérios, como Ciência e Tecnologia, também sofreram cortes. Bom, e a partir de hoje, todas as capitais do país estão cobertas pelo sinal do 5G. Para concluir esta etapa do processo, ainda restavam as 5 capitais do norte do país que passam a contar a partir de agora com acesso à tecnologia. A Anatel estuda a viabilidade de levar o sinal ao encontro de cidades com mais de 500 mil habitantes. A previsão é de que esta etapa comece a ser executada em janeiro de 2023. Bom, e agora vamos falar sobre as eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, cumpre a agenda em Minas Gerais. O candidato participa de um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e, no final da tarde, deve apresentar um plano de ações para o setor da indústria nacional. A campanha de Bolsonaro quer concentrar ações no estado mineiro, onde o presidente ficou em segundo lugar no primeiro turno. Ontem, o presidente recebeu apoio dos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de Ratinho Júnior, do Paraná. No mesmo dia, Bolsonaro confirmou o apoio da bancada do agronegócio no Congresso. Em live, o presidente voltou a associar a escolha do eleitorado nordestino pelo presidente Lula aos índices de analfabetismo e desemprego na região. Diante da repercussão dos vídeos que mostram a presença dele na maçonaria, Bolsonaro confirmou que já visitou uma loja e que governa para todos no país. Para garantir sua força entre os evangélicos, a campanha de Bolsonaro intensificou o apoio de pastores e influenciadores que apostam no discurso de guerra ideológica entre o bem e o mal. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, realizou na manhã de hoje uma caminhada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, berço político do petista e uma região símbolo do sindicalismo nacional. A previsão é de que nos próximos dias, Lula intensifique as agendas no Sudeste, com compromissos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em outras cidades do estado de São Paulo. Ontem, Lula recebeu o apoio da senadora e candidata a presidente pelo MDB no primeiro turno, Simone Tebet. Ela disse que apoia o petista não por adesão, mas por compromisso com a democracia e com a Constituição. Além da senadora, Lula recebeu apoio de 7 governadores e 16 senadores do Norte e do Nordeste. Nomes que conduziram a economia no governo Fernando Henrique Cardoso, como Armínio Fraga e Pércio Arida, formalizaram apoio a Lula. No mesmo movimento, senadores ligados ao agronegócio, como Carlos Fávaro, do Mato Grosso, e Assir Gurgax, de Rondônia, declararam apoio ao petista. Para aprofundar mais no tema das eleições no Brasil, recebemos agora a Beatriz Falcão. Ela é cientista política e apresentadora do podcast Patada de Pantufa. Oi, Beatriz, boa tarde. Seja bem-vinda ao Programa Central do Brasil.
Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês.
Beatriz, para começar, a primeira pergunta é sobre essa semana, após o primeiro turno, tanto Lula quanto Bolsonaro estão a corrida atrás de apoios. Lula já recebeu apoio de 2 candidatos derrotados no primeiro turno, Ciro Gomes e Simone Tebet. Ciro Gomes fez um apoio bem discreto, sem sequer citar o nome do Lula e dizendo que estava seguindo o partido. Por outro lado, a Simone Tebet foi mais enfática nessa aliança. Queria que você comentasse para a gente essa condição.
Olha, o apoio do Ciro na figura do partido, ainda que ele não tenha citado o nome do ex-presidente Lula, e o apoio da Tebet são apoios que são necessariamente importantes para o ex-presidente Lula, justamente porque ele precisa desse eleitorado que votou em Ciro e votou em Tebet para que apoie a sua candidatura agora no segundo turno, justamente porque são eleitores que estavam tentando optar por uma terceira via. E a partir do momento que essas ditas terceiras vias, né, como Ciro e Tebet, anunciam que estão ao lado do presidente Lula, não é a maioria, obviamente, dos eleitores que irão seguir essa orientação, mas a gente tem alguns números que mostram que a grande maioria vai seguir sim a orientação, pode seguir, né? Obviamente esses números podem mudar até o dia da eleição, mas a tendência natural é que os eleitores justamente sigam essa orientação e acabem votando em sua maioria em Lula pela orientação. É claro, Emília, errei o seu nome, né?
É Emília, mas fica à vontade.
Não, Emília, perdão. É claro, Emília, que isso não significa que essa adesão será de 100%, até porque a gente pôde ver nas pesquisas eleitorais que houve uma discrepância daquilo que Datafolha, IPEC e outros tantos institutos de pesquisa estavam sinalizando para a gente e aquilo que efetivamente aconteceu na urna no último domingo, né? Então a gente não tem como saber até a hora da urna, até o data urna, né? O que vai acontecer, isso é impossível, mas a tendência natural, até pelo fator histórico, até por análises históricas de outras eleições, é que esses partidos acabem sim influenciando o voto dessas pessoas que porventura possam estar indecisas no momento.
Beatriz, ainda falando sobre esse apoio, nós tivemos também a manifestação de dois ex-presidentes, o Fernando Henrique Cardoso, que disse que vai votar no Lula no segundo turno, e de Michel Temer, que chegou a divulgar um apoio a Bolsonaro, mas depois foi desmentindo. O que esses dois apoios significam e como eles podem impactar as campanhas?
Olha, começando pelo FHC, o ex-presidente FHC, ele tem uma, apesar de já estar muitos anos fora da política de maneira direta, ou seja, não ocupa cargos públicos desde que deixou a presidência, ele ainda tem um poder de influência muito grande dentro do partido e dentro, claro, a academia brasileira e grandes economistas. Então, a opinião dele, a manifestação dele é uma manifestação de peso muito grande. É claro que, novamente, isso não significa uma distribuição imediata de votos, mas isso sinaliza especialmente para uma parcela desse eleitorado, como os próprios economistas mesmo, né, como pessoas que estão de olho no mercado financeiro e assim por diante, que esse apoio pode ser um voto de confiança no ex-presidente Lula, até porque a gente deve lembrar que FHC e Lula disputaram eleições juntos, né? Então é um apoio que tem uma simbologia muito grande, justamente porque antigos rivais hoje estão fazendo essa aliança em prol da derrota do atual presidente Bolsonaro. No caso do Michel Temer, eu confesso para você que eu não acompanhei exatamente o que se deu, se ele manifestou e depois voltou atrás, ou se foi o partido que havia manifestado, enfim, não acabei não prestando atenção nisso, mas de qualquer forma, o ex-presidente Michel Temer, ele também acaba tendo um peso muito grande, né? O ex-presidente é um jurista reconhecido e bastante respeitado, então, obviamente, ele tem um peso bastante importante, porque a gente entende que a análise desses dois presidentes é uma análise afastada do mundo político necessariamente do mundo eleitoral, né? Não do mundo político, mas sim do mundo eleitoral. E, portanto, esse peso deles tem essa avaliação que é a avaliação de fora, é a avaliação daqueles que estão olhando a situação de cima. Então, assim, um peso muito grande nessas duas manifestações. Ainda não sei o que vai acontecer com a manifestação do presidente Michel Temer, se ele vai manter esse apoio ao presidente Bolsonaro ou se vai retirar, mas enfim, é uma manifestação de peso, sim.
Bia, ainda sobre esses apoios, alguns partidos como o PSDB e o MDB liberaram seus filiados para escolherem quem quiser apoiar. Em uma eleição que conta com dois candidatos tão diferentes, como pode ter no mesmo partido gente apoiando um e outro? que isso sinaliza sobre os partidos no Brasil e esse momento que a gente vive?
Isso sinaliza uma coisa que já existe há muito tempo, que é nada mais, nada menos do que o cálculo político, né? A gente sempre deve lembrar que os políticos, eles não são movidos à ideologia, os políticos são sempre movidos a interesse. E o interesse primordial, e eu não falo isso de maneira pejorativa, de maneira nenhuma, é o interesse legítimo, obviamente, eu estou falando aqui de interesses legítimos. E o interesse mais fundamental de um político, quando ele se elege, é a reeleição. E esse interesse é perfeitamente legítimo, como eu disse, não há problema nenhum. Então, o que a gente está vendo nada mais é do que o pragmatismo político dos partidos e também daqueles candidatos que, porventura, optam, como o ex-ministro José Serra, que optou, por exemplo, em falar que votaria no ex-presidente Lula, mas que votaria também no Tarcísio para governador. No estado de São Paulo. Parece um pouco contraditório e talvez seja difícil do eleitorado entender essas movimentações, mas isso nada mais é do que uma análise de risco político. Na avaliação do senador, por exemplo, do ex-senador José Serra, a gente teria que conversar com ele para entender exatamente qual foi esse cálculo político que ele fez, mas na minha avaliação, que estou vendo de fora e não estou exatamente por dentro dessas negociações partidárias, eu percebo que há justamente esse cálculo de, olha, se o PT ganhar em São Paulo, por exemplo, talvez a gente tenha uma governabilidade mais baixa, então vamos apoiar aqui o Tarcísio, mas no âmbito federal, talvez a gente tenha uma possibilidade de governabilidade maior se a gente optar pelo presidente Lula. Então essas coisas acontecem, é normal que os partidos políticos façam esse tipo de cálculo e na época das eleições, tomem esse tipo de decisão que pareça um pouco contraditória. E além do mais, a gente teve com as federações um processo um pouco mais complicado, porque justamente agora a gente não tem mais coligações, de maneira que as federações elas têm que cumprir um rito de pelo menos 4 anos, os partidos têm que estar federados juntos, né, coligados, durante pelo menos um período de 4 anos. Quando nós tínhamos as coligações, essas negociações eram um pouco mais fáceis, porque você não tinha esse vínculo pós-eleição, esse vínculo ele só existia no momento da campanha, no momento eleitoral. Pós-campanha, esses vínculos eram totalmente desfeitos, e aí cada um poderia ir para o seu lado, cada partido poderia ir para o seu lado e apoiar ou não, quem fizesse mais sentido. Agora, com as federações, isso é. Parece mais contraditório ainda porque a gente tem justamente esse vínculo de 4 anos entre os partidos políticos, mas ele não necessariamente precisa se manter numa manifestação de apoio. Então, é natural que esse tipo de coisa aconteça. Eu sei que parece um pouco esquisito e é um pouco esquisito mesmo, mas é o cálculo político que eles estão fazendo para aquilo que eles acham que vai ser mais interessante para o Estado e para o país.
Ok, Bia, muito obrigada pela sua participação aqui no Programa Central do Brasil, viu? Muito obrigada pelas informações.
É enorme falar com vocês e tenha uma boa tarde.
Bom, então a gente acabou de conversar com a Bia, que é representante aí do podcast Patada de Pantufa. Ela é apresentadora desse podcast. Bom, e você acompanha a seguir como os brasileiros que moram no exterior participaram das eleições e as articulações para o segundo turno em Pernambuco. Pernambuco. Continue com a gente, o Central do Brasil volta já já.
Vó, quem inventou a cor das pessoas? Isso eu perguntei porque havia aprendido que uns são amarelos, outros brancos e outros vermelhos. Ela disse: eu só respondo se tu me disser quem inventou o nome da cor das pessoas.
As nossas histórias foram contadas por outros e esse espaço da escrita foi negado para a gente por muito tempo.
Esse espaço atual de representação da menina negra, ressignificado, ele só vai promover mesmo essa identificação positiva, né, afirmativa.
Eu faço literatura negra e ponto.
Estamos de volta com o Programa Central do Brasil. Pernambuco terá pela primeira vez na história uma governadora. A disputa no segundo turno será entre Marília Reis, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. Na reportagem de Lucila Bezerra, você confere como anda a busca por apoios do Estado entre as duas candidatas.
Após um primeiro turno marcado pela derrota do PSB, partido que esteve à frente do Estado de Pernambuco por 16 anos, Marília Arraes, do Solidariedade, e a PSDBista Raquel Lira enfrentam uma disputa apertada. A diferença de votos entre as candidatas foi de apenas 3,39%. Apesar de mais de 65% dos eleitores pernambucanos terem votado em Lula, seu candidato, Danilo Cabral, do PSB, ficou em quarto lugar na disputa pelo governo do estado. Marília Arraes, que era do PT até o início deste ano, agora busca se vincular ainda mais à imagem do candidato à presidência.
A gente tem que ver que o PSB, ele conseguiu atrair vários partidos mais de esquerda do que o próprio, né, a própria candidata Marília, justamente por essa mudança de partido, né? Ela acabou ficando como a representante de um legado político ideológico, mas sem um partido que dê sustentação a isso. E dentro da composição do seu palanque, inclusive o seu candidato a vice, é de um partido que, né, não tem nenhuma tradição de esquerda. Então é um palanque de esquerda sem partidos de esquerda.
Marília já vinha vinculando a sua imagem à do Lula na corrida ao governo. Agora, a expectativa é pelo posicionamento de Raquel Lira no pleito nacional.
A nacionalização que foi evitada pela candidata Raquel Lira no primeiro turno, porque não lhe interessava entrar nessa discussão, ela o tempo inteiro falava que ela tinha a sua candidata a presidente, que era a Simone Tebet, mas ela o tempo inteiro dizia que era a hora de discutir os problemas de Pernambuco e não os problemas do Brasil, né? Os problemas do Brasil naturalmente seriam tratados em outra esfera, mas agora ela será certamente cobrada a se posicionar sobre o pleito nacional.
Lula tem se reunido com o PSDB na última semana sobre a possibilidade de apoios no partido. A Executiva Nacional dos Tucanos liberou os diretórios estaduais e filiados a apoiarem quem desejarem. Então, o posicionamento da candidata ao governo pode impactar diretamente no pleito.
Então, tem um cenário de Marília ter o apoio de Lula exclusivamente e Raquel apoiar o presidente atual. Acho pouco provável esse cenário. Acho mais possível o cenário das duas quem quererem, né, declararem apoio a Lula. Se as duas declararem apoio a Lula, Lula tende à neutralidade. E um terceiro cenário, não é? É que as duas declarem apoio a Lula e Lula venha fazer campanha para uma das candidatas. Acho esse cenário pouco provável, né? Porque ele iria dividir a sua votação aqui no estado.
Contudo, Raquel Lira já tem recebido apoio tanto de aliados de Lula quanto de Bolsonaro. Já se posicionaram a seu favor o ex-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho, e o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ambos da União Brasil. E de 28 prefeituras do PSB, PL, PP, Podemos, União Brasil, MDB, PSD e PTB. Mas alguns partidos ainda devem se posicionar oficialmente, como o próprio PSB, que possui 53 prefeituras e acaba de eleger 5 deputados federais e 14 deputados estaduais por Pernambuco. Já Marília, que mesmo após a saída do PT, foi apoiada por diversos militantes, grupos e mandatos ligados ao partido. Agora busca diálogo com forças progressistas. Em 2020, nas eleições para a Prefeitura do Recife, ela recebeu apoio do bolsonarista Anderson Ferreira, na época prefeito da cidade vizinha de Jaboatão dos Guararapes. No último dia 2, Marília negou o apoio de Anderson e disse que onde Bolsonaro estiver, eu não estou.
As duas candidatas estão à prova. Elas vão ter que ser hábeis, né, para mostrar para os que estão no governo e os prefeitos, né, porque os prefeitos têm um papel importante na eleição, assim como os movimentos sociais. Elas vão ter que ter a habilidade de costurar, digamos assim, a ideia de uma frente ampla para governar o estado. Porque veja, qualquer que seja o governador, vai precisar ter o PSB.
Até o momento, a única certeza sobre o cenário das eleições em Pernambuco é que, a partir de 2023, será uma mulher à frente do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo, pela primeira vez na história do estado.
Bom, e nas eleições deste ano, os brasileiros que moram no exterior mostraram mais interesse em participar da eleição do que nos anos anteriores. Com o aumento da adesão em outros países, a Justiça Eleitoral quer avançar com um projeto para facilitar o voto do brasileiro no exterior e continuar reforçando o envolvimento do eleitorado. Sobre esse assunto, você acompanha mais detalhes na reportagem de Fernanda Paixão, direto de Buenos Aires.
Nesta eleição, o número de brasileiros aptos para votar no exterior aumentou 39% em relação a 2018. Segundo o Tribunal Superior Regional do Distrito Federal, foi um aumento significativo do interesse no pleito. 304 mil pessoas votaram fora do Brasil no primeiro turno.
Essas eleições de 2022, elas são eleições em certa medida atípicas, do ponto de vista da mobilização geral que elas geram no eleitorado. Como o bolsonarismo se consolidou ao longo desses 4 anos, enquanto em 2017 ele era um fenômeno emergente, se deu realmente essa cristalização desse espaço, né? E o risco que isso representa para quem está do outro lado, né? Para quem está do outro lado, que vê aí o perigo autoritário que o bolsonarismo significa, e que não por acaso fez com que nós víssemos já desde o primeiro turno uma série de adesões, de apoios importantes à candidatura do Lula, inclusive de, digamos, pessoas insuspeitas do ponto de vista da sua filiação política ideológica. O Miguel Reale Júnior, que foi o elaborador do pedido de impeachment da Dilma, para a gente ficar só num exemplo que me parece emblemático.
O aumento de participação gerou grandes filas em diversos consulados brasileiros. O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Bellinati, afirmou que apresentará um projeto para habilitar o voto pela internet para brasileiros no exterior em pleitos futuros.
Como nós já temos aqui no Brasil voto pela internet, não nas eleições, mas, por exemplo, a OABDF realizou há poucos dias eleições para eleger a nova diretoria da OAB pela internet. Todo mundo votou pela internet, tudo bem. Eleições seguras, transparentes, pacíficas, não tivemos problema. Então nós queremos o mesmo para o exterior. Por isso eu já falei com o ministro Fachin, que foi presidente do TSE, já conversei com o ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente do TSE, e eles ficaram empolgados com a proposta de promover eleições pela internet.
Neste ano, foram mais de 697 mil pessoas aptas para votar fora do Brasil. A abstenção caiu de 59% para 56% em relação a 2018. Com a facilidade do trâmite para transferência, como a possibilidade de realizá-la totalmente virtual, foi a primeira vez para muitos brasileiros votando fora do Brasil.
É muito emocionante ver que tem tantos jovens, tantos colegas meus, tanta gente empenhada que saiu de uma cidade que é longe daqui, veio todo mundo junto de ônibus, numa caravana. Eu fico até arrepiada.
O voto no exterior refletiu um cenário semelhante ao nacional na votação presidencial deste último domingo. Fora do Brasil, Lula ganhou com 6 pontos de diferença, com 47%, e Jair Bolsonaro com 41%. No Brasil, a diferença foi de 5 pontos. Em geral, o atual presidente Jair Bolsonaro recebeu mais votos na América Latina, com exceção de países como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia.
E nesses países que recentemente passaram por processos eleitorais, onde se colocou exatamente mais ou menos esses dois polos, um polo mais progressista, com justiça social, de integração regional, de resgate do papel do Estado, os brasileiros no exterior, com algumas exceções, e brasileiras votaram majoritariamente pelo presidente Lula. A exceção nesse quadro é a Bolívia, precisamos entender melhor, não sabemos também qual é o grau de migração brasileira do agronegócio para a Bolívia, porque pode existir.
Na América Latina, o maior colégio eleitoral brasileiro fica na Argentina, com quase 13 mil pessoas habilitadas para votar. O núcleo do Partido dos Trabalhadores no país, e o único na região, empenhou uma campanha para informar a comunidade brasileira sobre as datas e o processo para transferir o título de eleitor no país.
Houve um aumento de 78% no número de pessoas que transferiram o título, né? A gente atribui isso a vários fatores, não só o trabalho do núcleo, não. A gente acredita que teve uma influência forte, porque a gente não está desconectado da realidade do Brasil, então teve uma influência forte de uma campanha, principalmente entre a juventude, né? Se a gente for lembrar que teve figuras das artes, da política e tudo mais, né? Vou citar aqui a Anitta, encorajando a juventude ou a tirar o título pela primeira vez e tudo mais. Eu acho que isso também tem um reflexo. E depois, essa comunidade brasileira que veio para a Argentina num outro período, né? ou seja o período, mesmo o período pós-golpe, 2016 e tudo mais, e depois do pós-pandemia também, eu acredito que essa imagem péssima do governo Bolsonaro contribuiu com que as pessoas quisessem participar desse processo eleitoral.
Os brasileiros no exterior votam apenas no cargo de presidente. Quem não pôde votar no primeiro turno, pode votar no segundo, com prazo de 30 dias para justificar a ausência. Isso vale tanto para a votação no Brasil quanto no exterior.
É isso aí, importante votar, né? Nesse primeiro turno, o alto emprego de dinheiro público destinado a campanhas sem voto indica um fenômeno de candidaturas laranjas, como ocorrido em 2018. Partidos políticos destinaram 50,6 milhões de reais para 1.430 candidatos a deputados federais nestas eleições. Os resultados das eleições e a distribuição de verba pelas legendas dos fundos eleitoral e partidário apontam que vários desses casos envolvem mulheres e pessoas que se declararam negras e, por isso, os partidos deveriam direcionar verba pública a negros e mulheres na mesma proporção dos candidatos lançados. Já o esquema de candidatura laranja constituiu em escrever nomes de fachada que não realizam ou simulam atos de campanha. A ideia é aparentar o cumprimento da cota de gênero e raça, mas que na prática o dinheiro é desviado para outras campanhas ou outros fins. Em 2018, a Folha de São Paulo revelou que o partido de Bolsonaro, PSL, havia organizado um esquema de candidatas laranjas para desviar dinheiros públicos de campanha. O Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e aproveito também para lembrar que você pode assistir o programa no YouTube da Rede TVT e do Brasil de Fato. É só acessar e acompanhar ao vivo de qualquer lugar. Se quiser enviar perguntas ou sugestões de pauta, nos mande mensagem pelo WhatsApp. Eu espero vocês amanhã. Até lá. Tchau.